Eu penso que em qualquer país civilizado em que nós nos encontremos, eu penso que as coisas não deviam acontecer como aconteceram, não é? Por aquilo que me apercebi, eu já apanhei aquilo praticamente na reta final, portanto, mas apanho precisamente as consequências daquilo. É dramático. As bases navais faz parte de um ultimato na Segunda Guerra Mundial que nos vieram obrigar a nível de Portugal, do governo, mas é a nível do povo, que cedêssemos aquelas bases para uma questão de bélica, da guerra e para resolver, portanto, a guerra, não vamos agora discutir esse problema, e ao verem que provavelmente haverá outras situações que sejam mais favoráveis, deixam e não olham para as pessoas que ficaram em extrema pobreza e no desamparo total a nível dos que lá trabalhavam, não é? Embora, e alguns dizem, pois, naturalmente, que compensaram economicamente, através de reformas, outras coisas. Agora, nós não esqueçamos, a dignidade da pessoa é o trabalho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tudo o que a gente possa compensar, ou que possam compensar a nível económico, termina num determinado momento, quer dizer, isso não é permanente. E já se começa a sentir, verdadeiramente, que ali existe pobreza a partir das pessoas que, no fundo, estavam ali a trabalhar e tinham ali o seu sustento. Eu apenas gostaria de ver respeitados ali os direitos das pessoas e o seu trabalho e a localização, quer dizer, porque as lajes serviram, mas continuam a servir. E, muitas vezes, a deslocalização pode ter outros interesses, mas não tem os interesses necessários para uma população que ali partilhou, que ali realmente conviveu, por uma realidade tão pacífica e tão importante, por um país e ali até numa região que tanto deu para ajudar a paz mundial e que agora gostaríamos de ver que se olhasse para ela um bocadinho com mais respeito e com mais serenidade. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Depois, aí, realmente, os culpados são todos aqueles intervenientes que deviam ter pensado antecipadamente e, de alguma maneira, criado condições para que aquela situação não tivesse o impacto que teve. Eu penso que, preventivamente, se podia ter estudado uma solução para aquela realidade. O que penso que não terá acontecido, porque o que aconteceu e o que está a acontecer mostra isso mesmo.
Portanto, responsabilidade da administração portuguesa e da administração norte-americana. No caso, Obama.
Sim, porque ali era um problema de diálogo entre os dois países. Portanto, teriam de encontrar a solução nesse sentido.
No fundo, desejava uma renegociação do Acordo de Bases Lajes noutros moldes, que faça, que tenha em conta
as direitos das pessoas. É isso que era importante. E não só a renunciação, eu penso que quando se fala que afinal muito daquilo que podia ser ali realizado vai para outros locais ou para outros países, eu penso que é apenas uma deslocalização, mais nada, quer dizer, por que não ficar ali? Não é? Tendo em conta que estamos perante uma realidade que está deprimida, uma realidade que precisa de tanta ajuda, uma realidade em que há tanta pobreza, por que não ali? Porque é que há de ir para um país que, em termos quantitativos e em termos de coeficientes de economia, estão muito melhores do que nós. Estou a pensar em vários sítios, uma delas é a Inglaterra, uma das componentes parece que é para a Inglaterra. Estão muito melhores do que nós, não é? Depois, aparece um outro, eu aqui gostaria então de entrar provavelmente numa outra realidade, é que na América, em vários pontos da América e depois no Canadá também, estão mais de 1 milhão de açorianos. Entre os primeiros, depois de segunda geração, e já está em terceira geração. Portanto, e estão ali, têm ali os seus empregos, têm ali a sua vida, portanto, muitos deles já estão ali há muitas décadas. Penso que uma grande maioria, embora com o coração nos Açores e com as tradições próprias dos Açores, eles têm a sua vida e é para ficar realmente na América. Ora bem, eu espero que aquilo que o candidato Trump disse na altura, agora não se concretiza em termos da realidade, porque seria um desastre, não é? Portanto, todo aquele discurso contra a imigração e contra os imigrantes e por aí fora, portanto, espero que agora não se concretize, porque eles, no fundo, estão a beneficiar a própria América e estão a trabalhar para uma nação que é a América e sentem-se integrados ali dentro da própria América. Portanto, eu falaria aí como, de alguma maneira, sentindo também essa realidade. A minha esperança é precisamente essa, é que o próximo presidente da América já não seja o mesmo que foi candidato às eleições. E que aquilo que ele disse tenha sido apenas uma estratégia lamentável para alcançar o poder, mas que agora, já tendo o poder, que o transforme realmente em serviço às pessoas, sobretudo às pessoas que mais necessitam do seu serviço, que é um serviço tão importante, não só para a América, mas para o mundo. Dada a configuração da América, ela não é pura e simplesmente só uma nação para o interior da América, mas ela tem influência a nível de todo o mundo. E esperemos que se paute pela justiça e pela paz.
Um presidente que construa pontes e não muros.
Sim, 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 naturalmente. Eu penso que, eu julgo que, claro, que depois o presidente também, por aquilo que pobremente da minha incapacidade para ler toda a realidade, até porque estamos de fora, não é? E tudo isso, mas ele depois tem, além do Senado, ele tem depois também outras câmaras que também delimitam um bocadinho o poder. O problema ali coloca-se é que são todos a mesma cor, portanto, ali é que tem esse problema. Mas, bom, esperamos que o senso impere e que haja, de futuro, um tempo de paz, alicerçado na justiça e no respeito pelos direitos humanos, não é?